Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco deste dia 7 de janeiro, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário UTC das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos na onda média em 1530. Relembro isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos e o programa desta semana é gravado devido à pandemia da Covid-19. Esta semana temos como nosso convidado o Dr. João Molina. Ele é médico de medicina desportiva. O tema esta semana é como começar o ano com bons hábitos alimentares e bons hábitos de exercício, para evitar assim um ano de idas ao médico. Vamos ter também reportagens sobre a vacinação de adolescentes contra a Covid-19, doenças raras e negligenciadas e muito mais. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África elogiou esta semana a África do Sul por não adotar medidas mais restritivas em relação à Covid-19. A principal autoridade de saúde de África, o CDC África, disse na quinta-feira, 6 de janeiro, que bloqueios severos já não são a melhor maneira de conter a Covid-19, elogiando a África do Sul por adotar essa abordagem na resposta à sua última onda de infecção impulsionada pela variante Omicron. A África do Sul teve um aumento acentuado nas infecções por Covid-19 no final de novembro, altura em que alertou o mundo para a Omicron, com novas infecções atingindo um pico em meados de dezembro, num recorde histórico. Mas desde então, novos casos diminuíram e o governo não recorreu a restrições estritas como fez durante as ondas de infecção anteriores. Inclusive, relaxou as regras antes da véspera de Ano Novo. John Kengasong, diretor dos Centros para Controlo e Prevenção de Doenças de África, que elogiou a África do Sul, disse que a Covid-19 poderá tornar-se endémica no continente devido ao ritmo lento da vacinação, uma perspectiva que muitos cientistas globais já consideram certa. Menos de 10% da população de África foi totalmente vacinada contra a Covid-19, mostram os últimos números do CDC África. Houve um aumento médio de 36% nos novos casos notificados em África nas últimas 4 semanas, com um aumento médio de 8% de mortes. A campanha de vacinação contra a Covid-19 na província angolana de Malanje ganhou um novo impulso esta segunda-feira, dia 3, com o início da imunização de adolescentes dos 14 aos 17 anos de idade. O programa angolano de vacinação na província tem mais de 90 mil doses da Pfizer para vacinar jovens, idosos e outros cidadãos para a dose de reforço, confirmou o supervisor local, Frederico Machimbau, a Isaías Soares, da VOA.
O programa alargado de vacinação PAV na província angolana de Malanje está a imunizar contra a Covid-19 adolescentes dos 12 aos 17 anos de idade desde esta segunda-feira. As primeiras crianças acorreram ao Centro de Alto Rendimento do Gabinete Provincial da Saúde logo pela manhã.
Vim apanhar a primeira dose da Covid-19. Apanhei para me prevenir da doença, que é o Covid-19.
Acho que a importância da vacina é que vai nos proteger contra a Covid-19.
Ambrosio atingiu a maioridade neste mês.
Eu completei no dia 1 e achei o correto vir apanhar a vacina.
Este Antônio levou os filhos menores ao posto montado no Gabinete Provincial da Saúde para tomarem a primeira dose da Pfizer.
Um de 13, um de 14 e um de 16. Vim na vacinação porque lá na escola estava pedindo documento das crianças. Quem não tiver esse documento, então não estuda.
Nesse momento, a colaboração do Ministério da Saúde, mas a empresa KMC forneceu os materiais para que ajudar a população no cadastramento de forma gratuita.
O PAV tem disponível mais de 90 mil doses da vacina Pfizer para administrar em crianças, jovens e idosos estes para o reforço do antígeno com a terceira dose.
Temos muita vacina para administrar. Por exemplo, convém a orientação para menores de 12 até 17 anos tem que ser dois tipos de vacina, que é a Moderna e a Pfizer. Nós aqui na província de Malanje temos a Pfizer e estamos a vacinar com as Pfizer. E temos praticamente no nosso estoque provincial mais de 94.600 e tal doses de vacina da Pfizer. E já distribuímos também outra vacina nos centros. A vacinação não vai ser só na GPS, que é no Gabinete Provincial da Saúde. Vai ser também em todos os centros de vacinação, ou postos de vacinação. Já distribuímos nos municípios.
Pelo menos um adolescente morreu nos últimos dias em Malanje por causa da Covid-19, que causou 5 óbitos entre dezembro do ano findo a janeiro de 2022.
Era mais de 40, 50 anos, 60 anos. Mas depois, nesses últimos tempos, começou a aproximar até já os 20. E já chegou ao ponto de atingir também 14 anos. Semana passada faleceu uma menina de 14 anos, que é lamentável, por causa do Covid.
Dados do PAV referentes até segunda-feira. Em Malanje estavam vacinadas contra a Covid-19 cerca de 370 mil pessoas, das quais mais de 270 mil com a primeira dose, cerca de 91 mil com a segunda, 1.532 com dose única e 60 com a dose de reforço, o que corresponde pouco mais de 60% da meta prevista. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigada ao Isaías Soares. Vamos agora até Moçambique, onde o comandante-geral da polícia anunciou que os membros da polícia devem apresentar-se ao local de trabalho com o seu cartão de vacinação, medida que divide opiniões. O pesquisador do CIP, por exemplo, afirma que a medida é ilegal e diz que o país deve criar condições de ter vacinas para todos e optar pela sensibilização ao invés de optar pela coerção, conforme esta reportagem de Sérgio Nhambi, a partir de Maputo.
Num contexto onde os casos positivos do coronavírus tendem a aumentar, o comandante-geral da República de Moçambique, Bernardino Rafael, anunciou que os agentes da polícia devem se apresentar nos locais de trabalho portando os cartões de vacinação, medida que já divide opiniões. Para o analista e escritor Pinto Comolo, a medida é justa e necessária, pois foi tomada tendo em conta os atuais números de contaminação.
Sabemos que polícias somos muitos polícias em que estabelecem qualquer contato, nosso dia a dia é feito de contato com o cidadão, nós somos o vetor de contato com o cidadão. Portanto, a medida certa, para mim, eu acho que a medida também vai ajudar, não é, na aderência da campanha de vacinação, porque é para o nosso bem. Aquela medida é pelo bem, não é para o mal. E a ordem, dentro daquilo que é o paradigma militar, está totalmente certa.
A mesma opinião é defendida pelo ativista Walter Benny.
Eu penso que a medida é bem-vinda, é aceitável, tendo em conta o contexto em que estamos, e porque temos visto também uma contaminação acirrada, não é? A nível internacional, assim como nacional.
Por seu turno, o pesquisador do Centro de Integridade Pública, Ben Ur, afirma que a medida foi exagerada e fere com os direitos dos membros da polícia, pois não existe uma base legal que coloque o comandante da polícia a emanar uma ordem desse tipo. O pesquisador acrescenta que o país deve, em primeiro lugar, criar condições para vacinar a todos.
Moçambique não tem condições para garantir vacinas para todos. Olha que nós ainda nem conseguimos vacinar todos os moçambicanos e completar a primeira fase, a primeira dose de vacinação. E os outros países estão a correr para vacinar para a terceira dose de vacinação e até a quarta, no sentido de garantir, reforçar as vacinas que já tomaram. Então, nós não temos condições para isso, porque se vamos obrigar as pessoas, o país também tem que estar preparado para comprar as vacinas e pôr todo mundo a vacinar.
Até o dia 5 de janeiro, o país tinha cerca de 9.300 vacinados, dos quais cerca de 6.900 são totalmente vacinados. UR acrescenta que nessa fase a sensibilização deve ser mais profunda.
Se eu vou vacinar, será que apareceu alguém a explicar qual é a composição dessas vacinas? Porque eu sou alérgico a determinados fármacos ou a determinadas composições químicas. Então, é preciso explicar às pessoas que, olha, essas vacinas têm a composição A, B, C e D. E pessoa X que é alérgico a determinado fármaco, medicamento. Não pode aderir à vacina da Johnson ou da AstraZeneca ou outra parecida com a primeira que recebemos dos chineses e até a indiana. Então é preciso explicar às pessoas.
Para o pesquisador, neste momento as instituições de justiça e os defensores de direitos humanos devem criar um debate em torno do assunto no sentido de esclarecer essa medida.
Então é preciso chamar essas entidades, que é para elas explicarem o que, é que está a acontecer de facto em termos de violação de direitos, de princípios legais, o que é que está a violar. E daí apresentar-se um ponto no qual os moçambicanos têm que entrar para um debate, que é, será exequível ou não emanar-se uma ordem destas, a nível nacional, que vai obrigar todos os moçambicanos a vacinarem. Este assunto não pode morrer na polícia.
Desde o início da pandemia até o dia 5 de janeiro de 2022, foram rastreadas cerca de 6.880.500 pessoas no país, das quais 199.940 testaram positivo para a Covid-19. Até o mesmo dia, o país contava com 36.733 casos positivos, 2.050 óbitos, 232 pacientes internados, dos quais 131 correspondentes a 56,46% do total dos internados de todo o país encontravam-se na cidade de Maputo. Segundo uma nota da Presidência da República, no dia 3 de janeiro, o Presidente da República, Filipe Nyusi, e a Primeira-Dama, Isaura Nyusi, testaram positivo para a Covid-19 quando foram submetidos a um teste rápido. Com vista a confirmar o resultado, foram submetidos a um teste PCR, onde testaram negativo.
Obrigada, Sérgio. Em Malanje, o abscesso dentário ainda é visto como uma doença de tratamento tradicional. O recurso tardio à medicina convencional pode acabar em morte, como se assistiu no banco de urgência do Hospital Regional de Malanje na passagem de ano, que registrou também pacientes com malária, febre tifoide, gastritis, entre outros, na última semana de dezembro. O Isaías Soares tem a reportagem.
Duas mortes de pacientes com abscesso dentário, o vulgo Kisongo, foram registradas no banco de cirurgia e ortotraumatologia do Hospital Regional de Malanje na passagem do ano 2021 a 2022. Os doentes, com pouco mais de 20 anos de idade, chegaram tardiamente àquela secção da unidade hospitalar que atendeu 93 pacientes.
A primeira vítima de 21 anos de idade. E a segunda de 24 anos de idade. Normalmente esses casos têm sido recorrentes na nossa unidade e as pessoas chegam ao hospital num estado já muito crítico, porque elas acreditam que é uma doença tradicional, o vulgo Kisongo, não é? Então vão tratando com medicamentos caseiros, quando já não está a resultar, decidem vir para a nossa unidade. Chega a um estado muito crítico, com infecção generalizada, muitos deles com anemia severa, e tem sido difícil, muitas das vezes, contornar pacientes que chegam com este quadro.
Nos dias 31 de dezembro do ano passado e no primeiro de 2022, aquele banco recebeu também enfermos de agressões físicas e de queimaduras com água quente. Quatro doentes continuam internados.
Assistimos 46 pacientes vítimas de agressão física, dentre eles 26 feridos por arma branca e 20 por espancamento. Foram assistidas também duas menores com queimaduras, todas elas do segundo grau, causadas por água fervente. Ainda assistimos 13 pacientes com feridas contusas e fraturas da extremidade como consequência de queda ao solo e quedas de altura.
Antônio Vieira Americano, 24 anos de idade, diz que foi agredido por um parente próximo e continua acamado.
Enquanto nós conversamos, ele me deu um bico daqui da região do baixo ventre. Depois eu estava deitado no chão. Ele depois atirou uma garrafa que me aleijou também nas costas. E desde aquele dia eu não consigo me sentar, a barriga toda me dói.
As armas de guerra em posse da população civil continuam a provocar lesões às pessoas.
Foram assistidos também dois pacientes, conferidas perfurantes causadas por arma de guerra. Um apresentou uma ferida no braço direito e o outro apresentou um trauma abdominal aberto. Esse se encontra-se em estado crítico e tem que ser internado na unidade de cuidados intensivos.
Os serviços de medicina assistiram 135 pacientes, com particularidade 66 casos de malária, 25 de febre tifoide, 5 de doenças cardiovasculares e 3 de gastrite. Não houve registro de qualquer morte naquela área na passagem do ano. 4 médicos, igual número de elementos de apoio hospitalar e 6 enfermeiros garantiram o funcionamento dos dois bancos de urgências na transição do ano 2021 a 2022. Isaías Soares de Malas para a Voz da América.
Na Suécia, uma cientista afirma ter encontrado uma nova forma de eliminar a malária ao criar sangue falso. Ela diz que o método que inventou para identificar e matar mosquitos é muito barato e pode até proteger o ambiente. O Álvaro Lugier Andrade apresenta a reportagem da AFP.
A doutora Nauchin Emami, uma cientista com base em Estocolmo, na Suécia, diz ter desenvolvido uma nova ferramenta para identificar e matar mosquitos. Ao isolar a molécula do parasita da malária que atrai apenas mosquitos e ao misturá-la em sumo de beterraba e toxinas que matam insetos, a mistura resultante atrai mosquitos que nela se alimentam e depois mata-os.
Aqui no meu laboratório, mantemos as nossas colônias de mosquitos em câmaras climáticas, ou seja, os armários com uma temperatura fixa como a africana, 27 graus, e também umidade de 70 a 80%. Os mosquitos têm ciclos a partir dos ovos. Os mosquitos põem ovos na água e depois transformam-se em larvas. Na fase de larva, recolhemos a pupa e colocamos nas gaiolas, e então tornam-se adultos. Os adultos tornam-se machos e fêmeas na gaiola. Eles fazem sexo e a fêmea, depois de lhe dar no sangue, põe ovos. Esse é todo o ciclo da colônia.
A doutora Emani diz que este método é muito barato e poderia ser uma alternativa aos pesticidas em massa que têm impacto em todo o ecossistema.
Encontramos a molécula produzida pelo parasita, o parasita da malária, e podemos juntar essa molécula a qualquer solução. Se acrescentarmos essa molécula a outros produtos, como por exemplo o sumo de beterraba, podemos fazer esse produto atrair mosquitos, e se acrescentarmos toxinas combinadas com a molécula, os mosquitos vão consumir e morrer.
O Dr. Lek Ignatovich, colega da Dra. Emami e presidente executivo da Molecular Attraction, a empresa de biotecnologia que se dedica à investigação para combater a malária, enfatiza que o sangue falso não prejudica humanos e é o melhor para o ambiente.
De momento, a forma mais eficaz de matar mosquitos é usando pesticidas, mas nós sabemos que os pesticidas não estão a matar só os mosquitos, mas outros insectos e outras formas de vida. Além disso, são perigosos para as pessoas. Se pudermos usar algo que é tão barato e a larga escala como os pesticidas, então podemos, de facto, eliminá-los, os mosquitos. O nosso produto é amigo do ambiente, porque não mata outros insectos e não prejudica as pessoas.
Obrigada, Álvaro. A doença desfigurante Noma é encontrada principalmente em zonas pobres da África subsaariana que carecem de cuidados de saúde e mata 90% das vítimas, a maioria das quais crianças, quando deixadas sem tratamento. O Noma é evitável e, para esse fim, os grupos de ajuda estão a instar a Organização Mundial de Saúde a acrescentar o Noma à sua lista de doenças tropicais negligenciadas. Esta reportagem é apresentada por Bárbara Ferreira Santos.
Amadou Campaori, de 8 anos de idade, recuperou recentemente de Noma, uma doença tropical pouco conhecida que mata 90% das suas vítimas se não for tratada. Muitos dos que sobrevivem ao Noma ficam com a face desfigurada. Embora Noma tenha deixado cicatrizes no seu rosto, Amadou, relativamente falando, é um dos sortudos. Se o Noma for diagnosticado nas primeiras semanas de infecção, é facilmente tratável com um curso de antibióticos.
Notamos a doença antes do Natal. Para começar, ele disse que a boca lhe doía ao ponto de já não poder comer. Ele até teve grande dificuldade em beber água.
Sibiri Campaori levou seu filho à cidade mais próxima, Kaya, a 25 quilômetros de distância, onde o pessoal médico pôde identificar a doença graças à sensibilização da organização não-governamental suíça Sentinels. Cid Omar Boena é enfermeiro no Centro Médico Sentinels, em Ouagadougou, especializado no tratamento da Noma.
Na maior parte do Burkina Faso, os trabalhadores da saúde não têm qualquer ideia sobre a doença Noma. Por isso, diagnosticá-la em pessoas a 400, 500 quilômetros de Ouagadougou é muito difícil.
Diz que é por vezes obrigado a diagnosticar Noma com fotografias que lhe são enviadas através do WhatsApp. Odete Serene, que também sofria de Noma, recebe agora tratamento de acompanhamento regular na Clínica Sentinels, incluindo apoio na procura de um emprego.
Sou modista. Há pessoas que se riem de mim. Quando se riem de mim, fico triste, mas a enfermeira ajudou muito a cuidar de mim.
Noma é apenas uma das muitas doenças que não estão incluídas na lista de doenças tropicais negligenciadas da Organização Mundial de Saúde. A ONG Médicos Sem Fronteiras está a levar a cabo uma campanha para que o Noma seja acrescentado à lista da OMS, que já inclui doenças como a raiva e a febre da dengue.
A nível da comunidade, existe evidentemente discriminação que afeta os doentes, pelo que sempre que há um caso, até podemos nem sequer estar cientes, porque os doentes são escondidos pelas comunidades ou estão a morrer. Estima-se que mais de 90% das pessoas morrem.
A OMS diz que quando acrescenta doenças à lista, fatores como o estigma social e as taxas de mortalidade são levados em consideração. Mas os recursos são limitados, pelo que algumas doenças são deixadas de lado. O assessor de imprensa da OMS, Ashok Molu, explica o efeito da adição de uma doença à lista.
Coloca realmente a doença ou a condição a outro nível. Se for de categoria A, risco mais elevado, então constrói-se um programa global em torno da doença para a combater. Também acrescenta a parte de advocacia da doença, criação de consciência e também recursos.
Quanto a Amadou Campaori, ele diz que o que os médicos fizeram para o ajudar tem sido uma inspiração.
Quero tornar-me médico, tratar as pessoas para que sejam curadas.
A OMS planeia tornar possíveis novos aditamentos à sua lista de doenças tropicais negligenciadas em 2023. Resta saber se o Noma estará entre elas.
Obrigada, Bárbara. No começo da pandemia, ouvimos muito o termo imunidade de rebanho. Mas o que é que isso significa? Kelsey Paul explica em reportagem narrada por Amâncio Miguel.
No início da pandemia, a imunidade de rebanho ou a imunidade coletiva era frequentemente referida como objetivo de longo prazo na luta contra a Covid-19. Os epidemiologistas acreditam que a imunidade de rebanho é o ápice, quando um número suficiente de pessoas está protegido do vírus para que a comunidade possa retornar à vida rotineira. As variantes do vírus e as baixas taxas de vacinação prolongaram essa meta. Mas afinal, o que é a imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho ocorre quando uma parte significativa de uma comunidade está imune a uma doença infecciosa, dificultando a propagação da mesma. E como funciona a imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho oferece proteção a toda a comunidade e pode ser obtida por meio da recuperação de uma infecção anterior ou por meio da vacinação. Uma vez que as pessoas ganham proteção contra uma doença infecciosa como a Covid-19, fica mais difícil para a doença se espalhar dentro da comunidade, mesmo para aqueles que não podem ser vacinados devido a reações alérgicas graves às vacinas. Qual é a eficácia da vacinação da imunidade de rebanho? A porcentagem de pessoas que precisam ser vacinadas para obter imunidade coletiva depende da doença. Por exemplo, cerca de 95% da população precisa de ser vacinada para atingir a imunidade coletiva contra o sarampo. Qual é a percentagem necessária para a imunidade de rebanho contra a Covid-19? Atualmente, não se sabe quantas pessoas precisam de ser vacinadas contra a Covid-19 para obtermos a imunidade de rebanho. Ainda assim, as autoridades de saúde dizem que a vacinação continua a ser fundamental para evitar que as pessoas fiquem gravemente doentes ou morram de Covid-19, assim como usar máscaras e praticar o distanciamento social.
Um serviço de saúde comunitário na maior favela urbana em África, Kibera, em Nairobi, no Quênia, está a ajudar pessoas pobres a obter serviços de emergência acessíveis durante a pandemia. A equipa de resposta de emergência da comunidade está a oferecer uma taxa mensal de $1 para acesso a serviços de emergência, incluindo uma ambulância. A reportagem de Victoria Munga é apresentada por Álvaro Lugero Andrade.
Mesmo onde existem serviços públicos, como clínicas e hospitais, o alto custo impede que a maioria dos residentes de Kibera chame uma ambulância. É um desafio que Moses Omondi, que nasceu e foi criado na favela de Kibera, enfrentou sempre. Então ele montou uma equipe de resposta de emergência na comunidade que fornece serviços aos moradores das favelas a uma taxa de $1 por mês, incluindo transporte de ambulância para os hospitais.
Se você tem uma ambulância, pode facilmente chegar a um hospital, porque nenhum hospital pode negar serviços quando você é levado por uma ambulância e significa que é um caso de emergência que precisa de atenção de emergência.
A Neto Comu é um dos cerca de 300 assinantes do serviço de ambulância. Ela diz que recebeu cuidados potencialmente vitais dentro da ambulância após um acidente no ano passado.
O estado em que me encontrava não era bom. Na verdade, estava com uma dor de cabeça muito forte, estava a sangrar. Por isso, talvez poderia ter piorado se não tivesse conseguido o serviço de primeiros socorros.
O serviço é mantido por grupos sem fins lucrativos e outros benfeitores. Até agora, há uma ambulância para cerca de 250 mil residentes na favela de Kibera. As autoridades esperam aumentar o número para 5. Os serviços de ambulância no Quênia normalmente custam até $400, dependendo das necessidades do paciente, como um ventilador e a distância. As autoridades afirmam que os arranjos que fornecem acesso público a serviços de emergência acessíveis são especialmente importantes durante a era da Covid-19.
É um serviço que as pessoas reconhecem que necessitam muito e você vai perceber que as pessoas que vivem nesses ambientes, algumas delas nunca chamaram uma ambulância porque sabem que nunca vai chegar.
Os residentes afirmam que a equipe de resposta a emergências do serviço comunitário oferece esperança de que terão melhor acesso aos cuidados de saúde de que precisam.
Obrigada, Álvaro. O presidente Joe Biden instruiu o seu governo a comprar mais 10 milhões de doses do comprimido para a Covid-19 da Pfizer, Paxlovid, elevando o total para pelo menos 20 milhões de doses como parte da sua estratégia para combater a Omicron. Ele dirigiu-se ao público americano na terça-feira, após casos de Covid-19 terem aumentado nos Estados Unidos para níveis recordes depois da quadra festiva. Esta reportagem de Patsy Widakuswara é apresentada por Bárbara Ferreira Santos.
Nesta semana, o presidente Joe Biden descreveu a estratégia de seu governo para lidar com o Omicron. Além de comprar mais pílulas da Pfizer, ele prometeu deixar as doses de reforço das vacinas e os testes mais amplamente disponíveis. Alimentado pela variante Omicron, na segunda-feira, os casos de coronavírus no país atingiram o recorde mundial de 1 milhão de detectados em 24 horas, de acordo com o relatório da Universidade Johns Hopkins.
Não podemos fazer muito para inibir a disseminação desse vírus extraordinariamente contagioso. E se só produzir doença leve, poderíamos, se quiserem, necessitar tolerar isso enquanto tentamos continuar a prevenir essas hospitalizações.
Na segunda-feira, as autoridades dos Estados Unidos liberaram a injeção de reforço da Pfizer para crianças a partir de 12 anos. A aprovação final é esperada nos próximos dias.
Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Este é o Saúde em Foco. Lembrar que, excepcionalmente, o programa desta semana é gravado devido à pandemia da Covid-19. Esta sexta-feira, 7 de janeiro, falamos sobre hábitos alimentares e exercício físico saudáveis no início do ano com o Dr. João Lima, especialista em medicina desportiva. Muito boa tarde, Dr. João Lima. Bem-vindo ao nosso programa e votos de um ano de 2002 de sucessos. Obrigada por aceitar o nosso convite para este especial de início de ano, em que vamos falar sobre como começar o ano com hábitos saudáveis, quer alimentares, quer de exercício físico. Antes de mais, quando chegamos a janeiro, o que é mais comum o nosso corpo ressentir?
Bom, boa tarde, Mayra, boa tarde aos ouvintes da Voz da América, votos de um feliz e próspero ano para todos e que possamos ultrapassar o contexto do que o mundo hoje atravessa. Indo diretamente à pergunta, janeiro é sempre o mês difícil e porque até acarreta, é antecedido por cerca de 7, 10 dias festivos no último mês de dezembro, e que pode refletir-se, habitualmente reflete-se no mês de janeiro, não para todos, mas para alguns, em função do tipo ou estilo de vida que eventualmente venham adotando. Então, o que é que é esperado em janeiro é que tenhamos algumas pessoas que eventualmente, a grosso modo, tenham ganho algum peso, o que não é o seu normal, pelos excessos eventualmente que terão se submetido durante a quadra festiva. E no mês de janeiro vem, de certa forma, o peso de consciência ou a preocupação em como perder esse excesso de peso que eventualmente terá sido ganho e as estratégias que para a materialização deste objetivo. De certa forma, tem sido esta, quer em relação à alimentação, quer em relação ao exercício, que as pessoas querem fazer mais exercício em janeiro, querem comer menos agora em janeiro, para tentarem compensar um ou outro excesso que eventualmente tenha sido cometido a nível do mês de dezembro. Em outros casos, vem a renovação de votos, né? Pessoas que não cometeram excessos, mas em função dos seus próprios planos pessoais, terão delineado com o mês de janeiro o início de um padrão novo de vida, de um estilo novo de vida, entre eles a adoção do modelo de exercício físico ou o início da prática do exercício físico. Então, há várias facetas que se colocam no mês de janeiro em função da conduta e dos objetivos individuais que cada um tem na sua agenda pessoal.
Doutor, como podemos reverter estragos, entre aspas, causados pela quadra festiva? Em que tipo de alimentos devemos focar?
Na verdade, não deveria haver estragos na quadra festiva. E é um erro quem terá adotado essa conduta. Quem, com as devidas aspas, decidiu estragar-se na quadra festiva, não foi uma atitude prudente, não foi uma decisão inteligente, porque há estragos que são reversíveis e há estragos que são irreversíveis. Então, o que fazer em janeiro, tudo depende do grau, da qualificação que eventualmente venhamos atribuir a esse estrago. Se forem estragos reversíveis, adotam-se estratégias. Se forem estragos irreversíveis, conforma-se com a situação e viva neste contexto. Bom, em termos de alimentação, para o mês de janeiro e como qualquer outro mês, não existe uma recomendação cientificamente comprovada que os indivíduos tenham que consumir mais este alimento ou mais o outro. De 1 de janeiro a 31 de dezembro, o menu, a oferta de nutrientes deve ser exatamente a mesma, sem distinção. São os mesmos nutrientes que devem ser consumidos ao longo de todo o ano. O que é recomendável é que as pessoas tenham uma alimentação saudável, e que se define da alimentação saudável. É uma alimentação que tenha em todas as refeições os 6 nutrientes básicos da alimentação. Então tem que ter água, tem que ter carboidratos, tem que ter lípidos ou gordura, tem que ter vitaminas, tem que ter sais minerais e tem que ter as coenzimas para ajudar a equilibrar o funcionamento. Então, se numa alimentação tiver todos esses nutrientes, independentemente de que fase do ano é que se encontra, ela é recomendável. E como poderão as pessoas ter certeza que têm na alimentação esses 6 nutrientes? Pela coloração da alimentação. Ou seja, quanto mais colorida for a nossa refeição, mais nutrientes ela detém. Então, nós precisamos ter uma alimentação. E quando nos referimos colorida, não estamos a referir ao fundo do prato. Estamos a referir é uma, digamos, um arco-íris em função dos vários nutrientes que estão no prato, que têm colorações diferentes. E quanto mais colorido for o prato, mais completo ele é. Então, o que é recomendável, quer seja em janeiro ou em outro mês do ano, é que a dieta seja equilibrada, diversificada e com todos os nutrientes. Quanto mais diversificada, mais nutrientes ela terá. E no caso, nós temos nutrientes, em alguns casos, de origem animal e outros de origem vegetal, também haver esse equilíbrio. Não nos focarmos só a uma única fonte de nutrientes, só animais ou só vegetais, é bom que haja algum equilíbrio.
Obrigada, doutor. O doutor mencionou anteriormente estragos irreversíveis. A que estragos é que se refere?
O excesso de peso é um marcador ou indicador do estado nutricional. Nós, quando avaliamos um indivíduo, nós podemos caracterizá-lo com muito baixo peso, com baixo peso, peso normal, acima do peso, e depois do padrão acima do peso, aí vem os padrões patológicos de obesidade, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3, que é ou a leve, moderada e a grave. Dependendo do em que fase, também não acreditamos que numa quadra festiva um indivíduo saia do peso normal para, por exemplo, para a obesidade 1, ou seja, saindo do peso normal, ultrapassando acima do peso ou sobrepeso e indo para o nível seguinte, que é a obesidade 1. É pouco provável que isso aconteça, porque isso significa que ele tenha ganho entre 10 a 15 quilos numa semana. Não é habitual, não é comum, uma rotina normal de excesso em relação à alimentação que o indivíduo ganha em uma semana 10 a 15 quilos. Não é comum. Então, nesses casos, se ganhar, há de ganhar 2 quilos, 3, 4, e o indivíduo eventualmente migrará para o nível imediatamente a seguir do seu estado nutricional. Ele sai do sobrepeso para a obesidade de 1, ou sai do peso normal para o sobrepeso. E quando se está numa condição dessa, de ter ganho 3, 4, 5 quilos, é um estrago mais reversível. Com uma conduta alimentar restrita e atividade física adequada, em cerca de 45, 60, 90 dias, de forma gradual, não de forma intensa, poder recuperar ou perder esse excesso, consertar, podemos assim dizer, esse estrago e voltar ao seu peso normal. Este é um dos exemplos de, eventualmente, de alguns estragos que tem sido o mais comum que tem acontecido ao longo da quadra festiva, que é fundamentalmente o ganho de peso, por um lado. Por outro lado, outro aspecto que tem sido referência é o facto de as pessoas que são ativas o ano todo, muito regulares na atividade física, nesta altura suspendem a atividade e passam a uma vida sedentária. Exercem a sua atividade profissional, e toda a outra parte do tempo restante é dedicada aos deleites, dos prazeres dos quitutes, como nós chamamos cá na Terra, ou da alimentação, ou seja, o indivíduo passa a comer mais do que tem sido habitual. Então também tem este, temos esse relato de indivíduos que se submetem ao sedentarismo nessa fase do ano, porque entendem que é uma fase de recuperação, uma fase de relaxo, ou uma fase de descanso, melhor dizendo, e que se disponibilizam e candidatam-se a consumirem tudo o que querem, tudo o que aparecer, com o conceito que no mês de janeiro vão adotar uma vida diferente para recuperar ou retirar aquilo que eventualmente terão um ganho ou terão conquistado com as devidas aspas.
Obrigada, Dr. João Molina. Estamos a falar sobre hábitos saudáveis, quer alimentares, quer de exercício físico, aqui no Saúde em Foco da Voz da América. Vamos agora até ao Quênia, onde o número crescente de pessoas em Nairobi está a adotar uma dieta baseada em vegetais. O movimento vegano está a ganhar força na região, em grande parte devido a questões de saúde, bem-estar animal e meio ambiente. O repórter da Voa Swahili, Uba Abdi, visitou o Soul Vegetarian, um restaurante vegano em Nairobi, em reportagem narrada por Álvaro Lugero Andrade.
Antes de me tornar vegana, adoecia muito e não entendia direito porquê. Um dia comecei a pensar que talvez a comida era o problema. Conheci alguém que me apresentou ao veganismo e comecei a entender que existem tipos de alimentos que podem ajudá-lo a resistir a algumas doenças.
Os quenianos, como muitos outros africanos, adoram os seus bifes e costelas. Cordeiro, boi ou frango na grelha faz sempre parte do menu.
Queria ver como o veganismo funcionaria aqui no Quênia. Eu queria compartilhar o que eu sabia e entendia sobre o veganismo. E também eu queria ter um lugar para comer comida vegana enquanto estivesse aqui.
Daniela Ram mudou-se dos Estados Unidos para o Quênia em 2015. Ela abriu o Soul Vegetarian, um restaurante vegano no coração de Nairobi.
Uma coisa sobre a qual sempre falamos é que o Quênia é o país da brasa em Yema Choma. Mas a resposta tem sido boa, tem sido lenta, mas tem sido boa. Quando vim aqui pela primeira vez, em 2015 e até 2021, o crescimento do veganismo e todo o aspecto saudável da alimentação cresceu tremendamente. Então devo dizer que a resposta foi boa, porque em 5 anos o veganismo é mais popular do que era antes e esse crescimento é exponencial.
A alimentação à base de plantas é cada vez mais recomendada por cientistas e nutricionistas com uma dieta saudável que, se seguida regularmente, pode reduzir o risco de algumas doenças. Mas alguns dizem que não é fácil desistir de alimentos como leite e carne.
O que as pessoas não sabem é que existem outras coisas que você pode comer que fazem você sentir que não sente falta dessas coisas. Por exemplo, temos leite feito de soja e você encontra nas lojas. Pode usar em chá ou beba apenas como um leite.
A Sociedade Vegana do Quênia define vegano como não comer ou usar qualquer produto de origem animal. O veganismo não é apenas uma dieta, mas um modo de vida.
Existem benefícios espirituais porque você não está se envolvendo com crueldade e existem benefícios para a saúde. Como eu disse, você está recebendo toda a nutrição das plantas. Os produtos de origem animal têm muito colesterol, antibióticos e doenças. Então, como um vegano, você elimina isso e você terá uma saúde melhor.
Alguns estudos até mostram que uma dieta baseada em vegetais oferece alguns benefícios à saúde, por exemplo, pode ajudar a reduzir a hipertensão. E um estudo conduzido pelas Nações Unidas concluiu que a pecuária causa cerca de 14,5% dos gases de efeito estufa produzidos pelo homem em todo o mundo. Então, o seu corpo não é a única coisa que se beneficiará de um estilo de vida vegano. Ele também é bom para o planeta.
Obrigada, Álvaro. Doutor, vamos falar deste assunto que o doutor já aflorou há pouco e que eu já tinha aqui na minha lista. São cada vez mais comuns dietas pescatarianas, vegetarianas ou veganas. Pessoas nessas dietas tendem a ser vistas como mais saudáveis. É assim tão linear? Serão essas opções de vida mais saudáveis, de facto?
Não é tão linear assim. Não é verdade que essas pessoas são as... Acho que tem um estilo de vida mais saudável. Não é verdadeiro. Nem é verdadeiro porque nós somos projetados para... E o nosso próprio código genético aponta para isso. Projetados para complementarmos. Como é que a gente explica? Quando nós ingerimos, seja o que for, nós repomos ao nosso organismo nutrientes que o nosso organismo precisa. E nós temos nutrientes que, em alguns casos, só as plantas, ou os vegetais, melhor dizendo, produzem, em outros casos, só os animais produzem. Então, o nosso código genético mostra, e aí, código genético, falamos em relação fundamentalmente aos aminoácidos, que são os componentes das proteínas. Nós temos proteínas que o nosso organismo não produz e nós temos que ir buscar em outras fontes alimentares. E vice-versa, ou seja, as plantas precisam de alguns componentes nossos. Quando digo nós, estamos a falar, então vamos colocar nós os animais. E nós os animais também precisamos de nutrientes que as plantas, os vegetais têm. Então, esse intercâmbio permite que, pelo menos, haja o equilíbrio entre nós no meio ambiente e, por outro lado, possamos dar ao organismo os nutrientes que os animais não podem dar, para quem eventualmente seja vegetariano. O vegetariano tem ainda alguma particularidade porque acaba consumindo alguma proteína de origem animal. Os veganos, habitualmente, que não consomem literalmente nada de origem animal, esses ficam desprovidos de poderem colocar no seu organismo alguns nutrientes que existem em maior quantidade e qualidade nos produtos de origem animal. Então, ficam, de certa forma, desprotegidos e ficam em desvantagem comparando com aqueles que têm uma dieta normal, são omnívoros, acabam consumindo quer produtos de origem animal, quer produtos de origem vegetal. Então, não é tão linear, muito pelo contrário. Quem se restringe a uma única fonte de nutrientes é, com certeza, um indivíduo que tem algum desequilíbrio no seu organismo. Então, assumir que é muito mais saudável poder consumir único e exclusivamente produtos de origem vegetal não é completamente verdade. Bom, tem algumas particularidades e aqui, porque a grande maioria, aqui podemos ressaltar que a grande maioria das dietas animais são de produtos congelados, conservados e com aditivos. Então, em tese, quem consome produtos animais, fundamentalmente, e hoje a indústria alimentar caminha para aí, para a produção de manufaturação dos produtos, quem usa esse tipo de produtos corre um risco muito maior comparando, eventualmente, com quem consuma produtos de origem vegetal, porque os produtos de origem vegetal não são mantidos na grande maioria, existem exceções, mas não são mantidos sob um longo período de conservação antes do seu consumo. São, em regra geral, de consumo muito curto, um tempo muito curto, porque até o tempo de vida útil do produto também obriga com que ele seja consumido num curto espaço de tempo. O que já difere dos produtos de origem animal, que são conservados, enlatados, empacotados, enfim, em meses e anos, e os consumidores acabam consumindo a posterior. Neste princípio, acaba havendo alguma vantagem a quem consome somente produtos de origem vegetal por serem consumidos num período muito curto, comparando com a altura da colheita até a altura do consumo de diferentes produtos animais que sofrem manufaturação e ficam enlatados, empacotados por meses a anos.
Mas, doutor, um vegetariano, um vegano, poderia dizer que há alternativas à proteína animal. Essas alternativas não são suficientes para o corpo humano?
Não, 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 não são pelo seguinte. Repare, nós temos proteínas também nos vegetais. E verificará que a bibliografia mostra que em 100 gramas de produto animal, nós temos sempre maior concentração de proteínas comparando com 100 gramas do produto de origem vegetal. E vamos a um exemplo muito prático. Se eu em um ovo, por exemplo, ou num pedaço de carne, na carne nós não temos só proteína, temos um outro conjunto de componentes, Mas, por exemplo, se num pedaço de carne tu pesa 250 gramas, eu eventualmente terei 150 só de proteína e os 100 gramas restantes de outros nutrientes. Eu consumo 250 do produto animal e 150 proteína. No produto vegetal, para que eu possa consumir essas 150 gramas, eu tenho que consumir talvez 1 quilograma do produto vegetal. A concentração da proteína é muito menor nos produtos vegetais comparando com os produtos de origem animal. Então, eu sou obrigado, sendo vegano, a consumir muito mais, e aí às vezes o nosso organismo não tem essa capacidade de consumir um quilo só de vegetais para ter o equilíbrio e compensação em relação à quantidade necessária do seu organismo.
Obrigada, doutor. Vamos então agora falar de exercício físico. Há uma tendência em janeiro para tentarmos perder o peso ganho durante dezembro, especialmente na zona abdominal. Que exercícios o doutor aconselha?
Bom, reiterando, não foi uma decisão correta, eventualmente, de alguém que tenha decidido parar a atividade física no mês de dezembro para deleitar-se da quadra festiva e decidir e retomar a atividade no mês de janeiro. Bom, o correto é quem leva esse estilo de vida. Da atividade regular, não deve suspender, manter a atividade com a sua regularidade e manter também o controle em relação à alimentação. Isso é o que é recomendável, mantenha a atividade no seu ritmo, em função da sua condição, e manter a ingestão também dos alimentos dentro da quantidade e da qualidade exigível. Então, de qualquer forma, cometeu seus excessos, ganhou algum peso, por outro lado, quer retomar a atividade, o que é recomendável? O primeiro passo é o indivíduo recorrer a uma avaliação médica prévia ao início da atividade. Com a avaliação médica, o profissional indicará a condição do indivíduo no momento e, em função disso, prescrever o que é recomendável para o indivíduo. Em alguns casos, para quem está a começar, a conduta há de ser uma. Para quem já tem um histórico de tratar de atividade física, a conduta será outra. Mas estes pressupostos conseguem ser definidos na avaliação médica. De qualquer maneira, quer seja num cenário ou no outro, para quem está a começar pela primeira vez e decidiu escolher o mês de janeiro depois do excesso, e para aqueles que até já têm feito, mas terão suspenso a atividade, e retomada em janeiro. E ainda um terceiro grupo que não suspendeu, manteve, para esses não existe nenhum tipo de recomendação. Eles não suspenderam a atividade, continuaram a consumir com regularidade e com ponderação, mantiveram a atividade. Então, estes em janeiro vão continuar a manter o seu ritmo normalmente. Bom, para estes dois grupos, aqueles que querem começar pela primeira vez em janeiro, depois da quadra festiva, e aqueles que até já fazem, mas terão suspenso por vontade própria a atividade no mês de dezembro. Para estes, primeira recomendação, reiterando, a avaliação médica, e em função da avaliação médica, a prescrição, o indivíduo vai retomar a atividade de forma gradual, em função da sua condição. E esse gradualismo é definido também em função do tipo de exercício que o indivíduo pode fazer. Então, nós, em termos de exercícios, temos cerca de 5 indicações, as pessoas podem correr, podem caminhar, podem nadar, podem pedalar e podem dançar. São os 5 modalidade de exercício que qualquer indivíduo pode se candidatar. Mas essa candidatura depende da sua condição. Eventualmente, quem tem mais de 100 quilos e quer começar a atividade física, não pode, para já não vai poder começar a correr. É contraindicado. Então, e outras, o indivíduo que eventualmente tem alguma queixa a nível da articular, para esse já fica contraindicado atividades de impacto, não vai poder correr, não vai poder eventualmente pedalar, talvez nadar já seja o melhor. Então, essas indicações só são possíveis de serem feitas com avaliação médica e o profissional médico detectar essas alterações e, em função disso, recomendar o que é assertivo para a condição do indivíduo. Bom, posto isto, está feita a recomendação, é sujeitar-se à atividade de forma regular, cumprindo com outro conjunto de medidas que são exigíveis na prática. O horário, a indumentária, preciso saber se eu estou numa zona de clima quente ou frio, estou no inverno, estou no verão, ou seja, a indumentária, o equipamento, a textura, tem que estar adequado à estação em que o candidato está. E aqui, fazendo um paralelismo, quem pretender começar agora, em Angola, neste caso, ou na América, são, nessa época, estações do ano diferentes, muda completamente a conduta em relação quer os horários do exercício, quer a indumentária, por estarmos em condições climatéricas completamente distintas. E então, todos esses aspectos precisam ser colocados na balança, precisam ser levados em consideração para que não se tenha no início do exercício mais um fator de agravamento ou de agravamento, se existir, ou então de criação de um problema ou de alguma alteração funcional que possa causar constrangimentos um pouco mais lá para frente. Então, todos esses aspectos precisam ser ponderados e a avaliação médica é, na verdade, aquilo que é o fator que permite enquadrar e para que o indivíduo não tenha consequências.
Muito obrigada, Dr. João Molina. Antes de nos despedirmos de si, prevenir para não ter que remediar. Que conselhos gostaria de deixar para a nossa audiência com vista a um ano mais saudável?
Muito bem. Mantenham a atividade física. Para quem não faz, comece. Para quem já o faz, mantenha. Busquem avaliação médica, orientação médica regularmente. Os protocolos internacionais da prática do exercício físico recomendam uma avaliação médica ao ano para aqueles indivíduos que são aparentemente saudáveis. Para aqueles que não o são, em função das recomendações do seu médico, devem se apresentar. Então, mantenham a atividade regular na dose certa. E quando dizemos dose, estamos a referir à intensidade, à duração, o volume do treino, da carga, para que ela não seja causadora de alguma alteração maléfica ao organismo. E, por outro lado, mantenha uma alimentação cuidada, à base de produtos frescos, quer sejam de origem animal, de origem vegetal. Nós defendemos uma alimentação diversificada, com as duas fontes principais, quer animal, quer vegetal, todos eles frescos e diversificada na maior possibilidade que tiver. E o nosso critério básico é termos um prato colorido, que pressupõe que temos os 6 nutrientes que todos os dias nós precisamos ingerir em todas as refeições que nós fazermos. Então, a nossa recomendação baseia-se nestes dois princípios: alimentação saudável, diversificada, e exercício também saudável, diversificado, com a intensidade e dose certa, lembrando previamente as duas, avaliação médica, para garantir que o indivíduo não está a submeter-se a algo que seja um fator de risco para si mesmo.
Obrigada ao Dr. João Molina pela sua disponibilidade e pelas suas recomendações. Este foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre como ter um ano mais saudável, escolhendo bem os nossos alimentos e os exercícios físicos adequados a nós. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos.